Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Bom dia, igreja! Quem tá feliz aqui? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Vamos abrir nossas Bíblias, agora vamos ter esse momento de dízimos e ofertas em 2 Coríntios 9, 7.
Aí vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios 9, 7.
Diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém. A palavra nos mostra que desde Gênesis toda a criação pertence a Deus. Deus, ele é Senhor do tempo e ele é chamado lá em Isaías 9 de Pai da Eternidade. E ele também é o Criador do tempo cronológico. Deus, ele é o Senhor das estrelas e ele é o Senhor das montanhas. Ele é o Senhor dos céus e ele é o Senhor da terra. Ele é soberano sobre todos os corações, amém? Deus conhece cada coração como nem o próprio ser humano pode conhecer o seu próprio coração. Ele também está, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E igualmente ele está acima do dinheiro. Deus, ele é soberano sobre o sistema financeiro desse mundo. E nós sermos fiéis em nossos dízimos e nossas ofertas é reconhecer isso. É diante dos falsos deuses desse mundo, nós reconhecemos que o nosso Deus está acima de todas as coisas. Diante de Mamom, diante dos falsos deuses, reconhecermos e declararmos, através dos nossos dízimos e ofertas, através da nossa fidelidade e da nossa generosidade, que o nosso Deus, ele sim é o dono da prata e do ouro. Ele sim é quem enche os celeiros. Ele sim é o único provedor. Ele sim conhece nossas dores. Ele é soberano. Ele é acima do dinheiro. Ele é acima de todas essas coisas. Por isso, sejamos fiéis aos nossos dízimos. Sobre os nossos dízimos, tenhamos fidelidade. E sejamos generosos com as nossas ofertas. Sobre as ofertas, tenhamos generosidade. E eu quero louvar a Deus e agradecer a toda a igreja pelas ofertas, por aqueles que ofertaram na vida de participantes que participaram, né, do projeto Missões Verão Brasil 2019. Nós agradecemos a toda a igreja por isso. Muitos participaram. A nossa igreja participou de missões. Está retornando ao coração missionário, amém? Muitos não foram, não com suas próprias pernas, não foram até essas missões. Mas com suas ofertas, com a sua generosidade, alcançou outros corações. Vocês participaram de missões junto com a gente. Vocês fazem parte disso daqui que está acontecendo. E eu quero contar para vocês, o fruto disso é a salvação de almas. Nós vimos em comunidades quilombolas, pessoas que eram escravas ao passado, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Nós vimos famílias que estavam completamente destruídas, sendo tocadas pela mão de Deus, começando um processo de restauração, assim como Deus também está fazendo em nossas famílias. Nós vimos casais que estavam para se divorciar, sendo tocados por Deus. Nós vimos jovens que chegaram até nós, adolescentes que chegavam até nós, de comunidades, de outros lugares, e falavam assim pra gente: vocês vieram de tão longe, pra quê? Só pra pregar pra gente? Pra fazer uma apresentação pra gente? Vocês vieram de tão longe pra isso? E aí nossa resposta era: nós viemos porque Jesus te ama, você tem muito valor, Um dia, ele também, com um coração missionário, veio de tão longe. Nós estávamos tão longe dele por causa do pecado. Um abismo havia entre nós e o nosso Deus. E Deus tinha um filho e fez dele um missionário por amor a nós. E nós também. Essa distância não é nada, porque Jesus te ama. E as pessoas eram quebrantadas por essa mensagem. Nós vimos crianças, jovens, adolescentes, adultos, casais, famílias sendo alcançadas pelo amor de Deus durante esse tempo. E vocês fizeram parte disso, igreja. Todos nós fizemos parte disso. Por isso que eu quero louvar a Deus por isso. Ontem tivemos evangelismo na vilinha, com as crianças da vilinha. Tivemos futebol com os jovens da vilinha, junto com Oxis. E de entre 10 a 15 desses jovens vieram participar do culto Oxis depois. Eu acredito que se a gente for conversar com cada um que participou em cada localidade, há muitos testemunhos. E se a gente tem consciência da eternidade, nós vamos celebrar por uma alma convertida. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E isso foi porque muitas de vocês ofertaram, a igreja participou. Então, seja fiel aos seus dízimos e seja generoso com suas ofertas. Porque esse investimento vai salvar muitas almas. Amém? Então, se você deseja dar o seu dízimo agora ou ofertar, nós ainda como missões temos muitos projetos. Se você deseja ofertar para missões, você pode pegar um envelope e escrever. Se você deseja dar seus dízimos, levante suas mãos. Os diáconos vão estar atentos para te entregar o envelope. Tá bom? E vamos ter esse tempo agora de devolver ao nosso Senhor o que na realidade é dele. Pode levantar suas mãos e vamos adorar a Deus dessa maneira. Amém?
Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y no se asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Danza sublime es, perfecto es su amor, tómase mi lugar. Hágase tú mi luz, tu vida es ahí, ahora libre soy. Oh, Jesús adoro por lo que hiciste a mí.
Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Tudo vem dele, tudo volta para ele. Estenda a sua mão para cá. Vamos agradecer a Deus, consagrar ao Senhor isso daqui. Senhor, nós te louvamos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Porque tudo isso não veio pelo esforço humano. Tudo isso veio pela sua graça. Porque o Senhor é bondoso, misericordioso, gracioso para com a sua igreja, para com os perdidos. E por isso que nós consagramos esses dízimos e essas ofertas. Clamamos, Senhor, para que o Senhor multiplique esses valores. Para que as igrejas, Senhor, recebam da provisão sobrenatural. Para que as igrejas sejam sustentadas como necessário. Em nome de Jesus, abençoamos também as ofertas, Senhor, para que elas cubram aquilo que o Senhor deseja. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Consagramos os dízimos e as ofertas, para que haja realmente uma administração excelente, Senhor. Manifestação da sua graça e não das mãos humanas. Louvamos ao Senhor pela tua igreja, que é fiel aos dízimos e é generosa nas ofertas. Louvamos ao Senhor, porque almas têm sido discipuladas por causa disso. E almas têm sido resgatadas por causa disso, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.
Amém, amém. Glória a Deus por este tempo que estamos vivendo.
Glória a Deus por esse tempo que estamos vivendo.
É um culto de celebração missionária.
É o culto da celebração missionária.
Foram umas semanas maravilhosas, preciosas.
Foram semanas maravilhosas, preciosas.
De poder ver a graça do Senhor.
Em que nós vemos a graça do Senhor.
Em esta manhã temos uma celebração missionária, culto missionário.
Nessa manhã é o culto de celebração missionária.
O projeto Missões foi bilíngue.
O projeto Missões Verão Brasil 2019 foi bilíngue.
Castelhano e português.
Português e castelhano.
E necessitamos terminar também dessa maneira.
E nós precisamos finalizar dessa maneira.
Quanto dizem amém?
Quem diz amém?
Amém. Glória a Deus por tudo o que hemos vivido, em verdade.
Glória a Deus por tudo que temos vivido.
Agora acá temos pessoas de diferentes lugares.
Agora nós temos pessoas aqui de lugares diferentes.
Pero con una sola razón.
Mas com uma só razão.
Com um solo palpitar.
Um só sentir no coração.
Duas línguas.
Duas línguas.
Com um solo sentir.
Um só sentir.
Receber de Cristo para dar de Cristo.
Receber de Cristo para dar de Cristo.
Vou invitar rápido. Vamos apresentar a todas as famílias que estão em este lugar.
Vamos muito rapidamente apresentar a família que está aqui.
Porque acá tenemos representante de 14 ICF.
Porque nós temos aqui representantes de 14 igrejas cristãs da família.
Por quê? Porque necessitamos unir-nos para esta labor e função missionária.
Porque nós precisamos nos unir para a obra missionária.
O projeto Missões albergou um aproximado de 105 pessoas.
Projeto Missões Verão teve mais ou menos 105 participantes.
Entre eles líderes e também participantes recebendo.
Entre eles líderes, pastores, participantes.
Assim que vamos invitar, rápido, que se ponga de pé, por favor, toda a família então, missionária.
Que fique de pé toda a família missionária.
Aí temos toda a família missionária. Amém. Glória, glória, Senhor. Amém. Entre ellos tenemos la familia misionera. Arriba la mano, Guarullo.
Guarulhos, levanta a mão aí.
Capão Redondo.
Capão Redondo.
Guaianace.
Guaianace.
Vila Mariana. Butantá. Aí tenemos Parque de las Naciones. Santo. Aí está Santo. Agora vamos para Bolívia.
Agora para Bolívia.
ICF Montero. ICF Renuevo. La Hermosa. ICF Canaán. Aí está. ICF Dios tu Sanador. E vamos com ICF Central. Aí está. Ese es el pueblo de Dios misionero.
Esa es la familia misionaria.
Y ustedes fueron parte.
Y ustedes hicieron parte.
De lo que Dios estuvo haciendo.
Lo que Dios está haciendo.
Pero vamos a dar un último grito en este momento.
Vamos a dar un último
grito. ¿A dónde está el pueblo de Dios?
¿Dónde está el pueblo de Dios?
Amén. Aleluya. Amén.
Glória a Deus.
Increíble alegria desse equipo.
Incrível a alegria dessa equipe.
Pode sentar-se.
Pode sentar.
Porque há essa alegria, esse palpitar no coração deles.
Por que há essa alegria no coração deles?
Porque entenderam esse dever de ir e predicar o evangelho.
Porque eles entenderam e receberam o comando do ir e pregar o evangelho.
Não há coisa mais preciosa que o gozo da salvação.
Não há nada mais precioso do que a alegria da salvação.
Porque uma coisa é recebê-lo a nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador.
Porque uma coisa é nós recebermos a Cristo como nosso Salvador.
É nosso Salvador, nos salva, nos resgata.
Ele é nosso Salvador, ele nos resgata.
Nos transforma.
Nos transforma.
Pero cuando lo reconocemos como nuestro Señor.
Mas quando nós o reconhecemos como Senhor.
El Señor es nuestra vida.
Senhor de nossas vidas.
Que ya no nos pertenecemos.
Já não pertencemos mais a nós mesmos.
Que fuimos comprados por precio de sangre.
Nós fomos comprados por sangue.
Empezamos a entregarlo todo.
Aí a gente começa a entregar tudo.
Todo.
Tudo.
Desgastarnos por Cristo.
A nos desgastar por Cristo.
Entregarlo todo por las almas.
Entregar tudo pelas almas.
E esse equipo viveu 12 dias essa experiência.
E essa equipe viveu, passou por isso mais ou menos por 12 dias.
12 dias intensos, manhã, tarde,
noite. 12 dias intensos, manhã, tarde, noite.
Convivendo.
Convivendo.
Recebendo as palavras.
Recebendo palavras.
Vendo o poder de Deus em nossa vida e através de outras vidas também.
Vendo a manifestação do poder de Deus nas suas vidas e através de suas vidas.
E é por isso que há essa alegria.
E por isso existe alegria.
Podemos escuchar um glória a Deus?
Podemos ouvir um glória a Deus?
Amém. Aleluia. E são 14 igrejas cristãs da família.
E somos 14 ICFs participantes.
Desafiados a poder ir hasta lo último de la tierra.
Desafiados para chegarmos até o último da terra.
Essa é nossa meta.
Essa é a nossa meta.
El proceso ya lo vamos a estar viendo a través de la palabra en este momento.
O processo para chegar até lá, a gente vai ver através da palavra.
Vamos a estar estudiando un poco la palabra del Señor.
Vamos estudar a palavra do Senhor.
Pero antes de ver la palabra de Dios, ese mensaje para nuestra vida.
Mas antes de nos aprofundarmos nessa mensagem para nossas vidas,
vamos a ver la palabra de Dios en otro corazón, en otras vidas.
Nós veremos a manifestação da palavra através de vidas.
E para isso vamos invitar a duas pessoas para que nos puedan compartir.
Por isso convidaremos duas pessoas aqui na frente para compartilhar.
Duas pessoas que hemos visto, dos matrimonios que hemos visto el poder de Dios.
Duas pessoas, duas famílias, dois casais que fizeram parte disso e que nós vemos a manifestação do poder de Deus.
E a graça, a misericórdia de Deus também.
E vemos também a graça e a misericórdia de Deus.
Então, antes de ir aos testemunhos.
Então, antes de irmos aos testemunhos.
Vamos a ver um vídeo de lo que ha sido o projeto Missões.
Veremos um vídeo do que aconteceu no projeto Missões.
Tanto na parte teórica, na parte prática.
No tempo teórico e prático.
Em Bolívia, o projeto Missões começou em novembro.
Na Bolívia, o projeto Missões começou não aqui só em janeiro, mas em novembro.
Com as pré-práticas.
Porque tivemos o tempo pré-prática.
Foram 2 meses de treinamento em Bolívia antes de vir ao Brasil.
2 meses de treinamento com essa galera antes de eles virem para o Brasil.
Somos 45 participantes de Bolívia.
Somos 45 participantes da Bolívia.
Arriba a mão, os bolivianos. Aí está. Glória a Deus. E então, daí o projeto Missões durou 12 dias aqui em Brasil.
Mas aqui no Brasil o projeto durou 12 dias.
4 dias e meio de la fase teórica recebendo palavras.
4 dias e meio de fase teórica recebendo palavras.
Através de pastores, líderes, que já têm essa experiência do campo missioneiro.
Através de pastores, líderes e missionários que já têm experiência missionária.
E 7 dias na parte prática.
E 7 dias de tempo prático.
Para poder dividimos os equipos em 4. ICF, Guayaná, Cesanto, Parque das Nações, Barra do Turbo e Butantã.
Dividimos esses 105 participantes em 4 equipes. Em Barra do Turbo, Guayaná, Santos e Parque das Nações.
Então, o vídeo que vamos a ver agora.
Então, o vídeo.
Lo que passou.
Que veremos agora dá uma amostra do que passou.
Amém? Aí vamos com o vídeo.
Vamos lá.
Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero
Hay bastante para compartir.
Tem muita coisa para compartilhar.
Y si compartimos en este momento todo lo que se vivió.
E se formos compartilhar tudo o que aconteceu?
Entonces tardaríamos hasta las 6, 7 de la noche.
A gente fica por horas.
Pero queríamos compartir dos trabajos importantes que se hizo.
Mas nós gostaríamos de compartilhar duas coisas importantes.
En la parte práctica, el trabajo con los niños.
Na parte prática, trabalho com as crianças.
Bendecir los niños y a través de los niños.
Abençoar crianças, evangelizar crianças. Para que através delas
podamos chegar a las familias também.
Possamos alcançar suas famílias também.
Muchos jóvenes fueron alcanzados con el evangelio.
Muitos jovens foram alcançados com o evangelho.
Muchas familias escucharon la gracia de Dios a través de esta semana.
Muitas famílias escutaram sobre a graça de Deus nessa semana.
Pero antes de dar.
Mas antes de dar.
Algo tremendo pasó en nuestro corazón.
Algo maravilhoso aconteceu em nossos corações.
¿Cuántos dicen amén?
Quem diz amém?
Y por eso vamos a invitar a dos personas, a dos familias que vengan, por favor.
Por favor, nós convidaremos então duas pessoas, que são duas famílias, representam duas famílias.
Que passe, por favor, acá el pastor Robinson de Parque de las Naciones.
Bianca.
Dunga. La verdad que la misericordia de Dios.
A misericórdia de Deus
é grande.
É grande.
Porque ele restaura, levanta e edifica.
Porque ele restaura,
levanta e
projeta. E ele projeta.
Hemos visto la gracia en dos familias lindas.
Nós vemos a graça nessas duas famílias.
O pastor Robinson, ele está servindo em Parque das Nações.
O pastor Robinson servindo em Parque das Nações.
Um pouco mais à frente.
E
ele nos vai compartilhar como foi essa experiência. De parte como él, su familia y también lo que se vivió en Parque de las Naciones.
Então, o pastor Robson vai compartilhar o que ele e sua família passaram lá em Parque das Nações.
Amém. Paz do Senhor Jesus. Bom dia. Digo que estamos vivendo algo inexplicável do Senhor. O que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa família, na localidade e em famílias. Palavras não explicam. É eu, a minha esposa, mais uma filha de 8 anos e uma menina de 3 também. E Deus moveu nosso coração desde quando Jonathan e Bárbara foram lá em setembro em outubro falar de missões para nós. E desde aqueles dias a nossa história mudou completamente. Nós começamos a nos mobilizar e mobilizar toda a igreja diante de muitas dificuldades que passamos ali. Mas nós sabíamos que era fundamental o projeto Missões na nossa localidade. Nós sabíamos que ia fazer toda a diferença. Eu e a minha esposa não começamos a medir esforços. Eu digo que verdadeiramente nós cedemos totalmente a nossa vida para o Senhor. Eu negociei dias de trabalho porque queria estar eu lá no tempo prático. Ela queria, ficou pensando muito a respeito das crianças. Nós conversamos com Bárbara, com Jonas. Eles disseram, não tem problema, pode levar. Nós fomos. Tivemos ali mais um encontro com Jesus. Mais uma vez a nossa vida transformada. E Deus tem moldado ainda a nossa vida. E temos visto na igreja do Senhor vidas sendo transformadas. Famílias foram restauradas. Pais se reconciliaram com filhos. Muitos estão voltando para a casa do Senhor. Dormimos sim. Levamos os colchões das nossas filhas para a igreja. Dormimos no sofá. Fiquei lá até 1 hora da manhã, acordei às 4 para ir trabalhar. Mas quando eu vejo o sorriso no rosto de um, falo, valeu a pena, Senhor. Valeu a pena cada instante, cada momento. E o que o Senhor vai fazer é muito maior ainda. O que o Senhor está fazendo. E fomos lá para a fase prática e Deus enviou ali uma equipe extraordinária. Uma equipe que se mobilizou. Uma equipe que atuou em conjunto. Uma equipe que foi intensa, foi um trabalho muito intenso. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mas eu digo, irmãos, valeu a pena. Valeu a pena. Está valendo a pena. Está valendo a pena a cada instante que nós deixamos de dormir para estarmos com o Senhor. O que eu estou sentindo nesse momento é muito forte. Eu tenho 14 anos de evangelho. Mas eu digo para vocês que eu comecei a viver o evangelho agora. Nós começamos a viver o evangelho agora. Se possível for, nós vamos deixar tudo para trás. Para ganhar uma alma para o Senhor Jesus. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E nós glorificamos a Deus, damos glórias a Deus. Porque isso tem mobilizado a nossa vida. A nossa família. A nossa casa. Muito tempo, minha esposa já estava entrando num período meio depressivo na vida dela. Ela já não tinha mais alegria, já não tinha mais prazer. Mas nos primeiros dias eu via o sorriso no rosto dela. Ela ia de manhã e eu chegava à tarde junto com ela. Ela ia lá no serviço me buscar todos os dias quase. Porque eu não via a hora de sair de lá para estar junto com meus irmãos. Para ir às praças. Nós pensávamos que morava numa região que é onde o catolicismo ele é muito influente. Mas ela contou como testemunho, quando elas passavam de porta em porta, as pessoas chamavam eles para entrar para dentro das suas casas, que pediam oração. Pediam muitas vezes não somente uma oração, mas elas pediam um abraço. Muitas vezes pessoas estão precisando somente de um abraço. Estivemos com moradores de ruas que eles diziam isso. Nós precisamos de pessoas que somente sentem aqui, escutem a nossa história, antes de julgar a nossa história. Estivemos num albergue ontem, onde se vê muitas histórias comoventes. E aí nós somos confrontados, sim, a ver como está a situação de muitos que estão escravos, estão perdidos, mas precisam de uma luz. Nós somos essa luz. A igreja é essa luz. Todos nós somos uma luz. Eu glorifico a Deus, irmãos, e agradeço em nome de Jesus. Amém?
Amém. Glória a Deus. Há outra experiência também que hemos estado vivendo. Hemos estado vivendo também outras experiências.
Além dessa, nós passamos outras experiências.
Que foi, um equipo foi ao campo rural.
Que uma equipe já foi lá para o campo rural.
Que se chama Barra do Turvo.
Barra do Turvo.
Que vem de descendência quilombola, pessoas que são esclavos.
Que há muitas comunidades quilombolas.
Que a verdade foi, o ambiente já era forte.
Então o ambiente era de escravidão. Um ambiente muito forte.
E éramos todo o tempo orando, intercedendo.
E nós estávamos o tempo todo em intercessão,
E aí, em meio dessa intercessão, Deus obrava através de cada comunidade.
E no meio dessa intercessão, Deus se movia nas comunidades.
Tivemos em 7 comunidades.
Nós passamos por 7 comunidades.
E nesse processo, vimos como também Bianca e Dunga.
E nesse processo, nós também vimos Bianca e Dunga.
Com o coração... dispostos a servir.
Com o coração disposto a servir.
Então, se quiser, Bianca, não pode compartilhar um pouco.
Então, a Bianca, se puder compartilhar.
Bom dia. A gente chegamos na parte teórica. No intuito de receber, e quando a gente chegamos lá, teve o mesmo caso do pastor Robson, mas preocupado com as crianças, porque a gente já está envolvido recebendo elas. E a Bárbara, não, vai ser tranquilo, né? E foi um tempo onde realmente foi tranquilo, as meninas foram bem cuidadas, umas cuidando das outras, brincando. Um tempo onde Deus foi tratando os corações, acredito não só meu como do Dunga, mas da equipe inteira, para a parte prática, né? Então foi um tempo de 4 dias onde foi transformador, onde cada pregação, cada capacitação que a gente foi se envolvendo, aquilo já foi enchendo, o coração já foi pegando fogo, as expectativas foram subindo. Só que a gente não imaginava como seria a Barra do Turvo, né? Chegando lá, quem já foi vai saber, montanhas, montanhas a todo lado. E não dá para imaginar que de trás daquele monte de montanha existem casas, existem famílias, existe comunidade. E naquela beirinha de estrada, quando você vira assim o carro, do nada, né? Não tem nem entrada. Aí tinha famílias. E a preocupação também, quando foi para a Barra do Turvo, que a gente chama a Bárbara e o Jonathan, foi as meninas. E agora, né? O Tanaka lá, tudo bem, tudo tranquilo. Chegando lá, uma experiência maravilhosa. A gente acordava cedo. Elas acordavam, a Bruna e a Amanda acordavam junto cedo com todo mundo, tomava banho, se trocava, a gente pegava estradas, elas iam, a gente voltava muito tarde, elas vinham, a gente ia almoçar tarde, elas almoçavam tarde, a gente ia dormir tarde, elas dormiam tarde. A gente entrou em lugares e para servir, para evangelizar, elas estavam envolvidas o tempo todo. A gente fomos para uma comunidade. Eu venho de comunidade, só que eu nunca imaginei que eu entraria num lugar como aquele, onde um monte de criança, eles vieram para cima da gente, tudo, como posso dizer, malandro, na gíria, tudo agressivos. E eu já recuei, fiquei um pouco com medo. E oramos e fomos adiante. E a Amanda e a Bruna junto com a gente. É, foi um tempo onde a gente já sabia que a gente tinha um chamado, mas era eu e o Adriano. E eu não sabia como seria com as meninas, porque elas saírem do conforto delas, da casa, da cama, da comodidade, e elas chegarem lá e... Elas não reclamaram um dia. Elas não pediram um dia para vir embora para casa. Elas não falaram, mãe, eu quero ir porque eu quero brincar, porque eu quero patins. Eu tô de férias, mãe. As aulas vão começar. Não. Elas não me deram um trabalho. Elas se envolveram completamente. Elas serviram com a gente. Elas aprenderam com a gente. Todo mundo do grupo envolvia a Amanda e a Bruna. A Amanda e a Bruna, lá, elas estavam participando do projeto. Não existiam diferença. E foi um pouco antes de ir esse sentimento, porque a gente não ia ser enviados. A gente só ia receber a parte prática, teórica. E lá, Deus deu a palavra que a gente tinha que ser enviado. E eu falei, agora, né, eu trabalho, só que Deus preparou tudo, a gente começou a entrar em oração uns 4 dias, e Deus confirmou que era para ir, aonde meus líderes saíram da casa deles, foram até lá, que é a Cristina e o Marcelo, para enviar a gente, para orar, abençoar, e falar, vai, fica lá, que a gente está aqui orando pela sua família. Não só ele como meu pastor, como a Bárbara, como o Jonathan, cobrindo a preocupação do Tanaka em cobrir as meninas também, a Mônica. Então, foi um tempo que se a gente tivesse, se fosse dúvidas, se era para a gente estar ou não estar, se era chamada ou não é, Deus respondeu. É chamado, e não é só eu e o Dunga, eu, a Amanda, a Bruna e o Dunga. Hoje, eu posso glorificar o nome do Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. E eu e minha casa serve ao Senhor.
Amém, amém. Muchas gracias por compartir.
Obrigada. Obrigada por compartilhar.
La verdad que es lindo ver también la palabra de Dios operando los corazones.
É maravilhoso ver a palavra de Deus movendo nos corações.
Y estuvimos en tantos lugares y hemos visto tantas maravillas del Señor.
Nós estivemos em tantos lugares e vimos tantas maravilhas da parte
fueron,
do Senhor.
Fueron solo 7 días, mas parecieron 7 meses.
Foram 7 dias que pareceram 7 meses.
Era levantar 6:30 da manhã, 6. E deixar-se dormir 11.
É levantar 6 da manhã e dormir meia-noite.
Entregá-lo todo.
É entregar tudo.
Agora, o que passa com o pós-projeto Missões?
E o que acontece com depois do projeto Missões?
Isso é o que vamos estar vendo em este momento.
É isso que a gente vai ver nesse momento.
E para isso vamos ir à palavra do Senhor.
E para isso todos juntos iremos à palavra de Deus.
Porque está bem que lindo recebimos. É o Senhor, fomos e tivemos uma experiência.
Porque realmente que lindo, nós recebemos a palavra de Deus, tivemos experiência.
Mas agora o quê?
Mas e agora?
Só vai ser de 7 dias?
Agora, vai durar isso tudo, vai durar só 7 dias?
A parte prática.
A parte prática?
Isso é o que vamos a ver em este momento.
É isso que veremos junto com a igreja
aqui
nesse
tenemos,
momento.
Aqui temos dois públicos.
Nós temos aqui 2 públicos.
O equipo que está saindo do projeto Missões.
A equipe que está saindo do projeto Missões.
E a igreja como tal.
E a igreja como tal.
Então, meu coração estava, Senhor, qual é a palavra para estes 2 públicos?
Então, no meu coração estava assim, Senhor, que palavra eu devo levar para todos os públicos?
Ou bem para este equipo que está animado e necessita saber como vai continuar.
Eu preciso trazer uma mensagem para essa equipe que está animada e está ali no fogo para saber como continuar.
Oh, y también para la iglesia, para que podamos entender cómo nos sumamos y somos parte.
Y también una palabra para la iglesia saber cómo somar nisso y fazer parte.
Y comencé a pensar.
Y comencé a pensar.
Y comencé a orar.
Comencé a orar.
Y en un momento antes de dormir, hace unos pocos días atrás.
Y ahí algunos días atrás, antes de dormir,
el Señor me puso algo en el corazón bien fuerte.
O Senhor colocou algo no meu coração muito forte.
Somos 33 igrejas cristianas en la familia.
Somos 33 cristãs da família.
7 en Bolivia y 26 en Brasil.
26 Brasil.
En total llegamos a casi 7000 creyentes.
Somos
media,
praticamente ¿no? 7000 membros no total.
Y acá de total, entonces tenemos que ver cómo todos participan de este esta movilización misionera.
Y la nuestra pregunta es cómo que esos 7000 van a participar de la obra misionaria de Dios.
No todos son los que van a ir.
Tal vez, probablemente, ni todos irán.
Algunas iglesias van a poner a lo que se sienta identificado, a lo que tengan esa vocación para poder ir.
Algunas iglesias enviarán a aquellos que tengan o ID.
Otras van a poder ser parte dando, sosteniendo también.
Otras van a poder participar de eso, ofertando, dando.
Pero todas.
Mas todas.
Necesitan ser parte intercediendo.
Precisan hacer parte de eso, intercediendo.
¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos dicen amén?
El tema que vamos a estar viendo en esta hora es la intercesión misionera.
Nos hablaremos entonces, aprofundaremos sobre intercesión misionaria.
Porque eso es lo que nos va a sostener.
Porque es eso que va a nos sustentar.
Para este equipo que va a continuar aún.
Para esta equipo que va a continuar.
Y aún con lo que también necesitan involucrarse, pero intercediendo.
Y también aquellos, la iglesia toda que precisa se envolver en intercesión.
Eso nos involucra a todos.
Eso envolve a todos.
Niños, adolescentes,
crianças,
jóvenes, mayores,
adolescentes, jovens, casais, todos.
Hay quizás niños que no van a estar yendo.
Tal vez algunas crianças no irán.
Pero sí van a interceder.
Mas sí serán conducidas a interceder.
Hay familias que tienen otro llamado, algo pastoral, un liderazgo de poder cuidar de otros ministerios.
Há otras familias que tienen otros llamados como de o pastoral, de ficar na igreja local, líderes de otros ministerios.
Mas todo. Podemos ser parte intercediendo.
Mas todos podemos somar na obra missionária intercedendo.
El lema de 2018 y también para este 2019 como denominación.
Então o nosso tema como crença da família 2018-2019
es ir.
É o ide e fazer discípulos.
Basado en Mateo capítulo 28-19.
Em cima de Mateus 28-19.
Dice ir y hacer discípulos.
Que diz ide e fazei discípulos.
Esse é o mandato.
Esse é o mandamento.
Tanto em Bolívia como em Brasil, essa palavra.
Tanto na Bolívia quanto no Brasil, esse é o tema.
E essa é a palavra que se está falando, conscientizando e motivando a igreja.
Essa é a palavra que está sendo dada para motivar a igreja.
Já se falou bastante sobre o que é o tema de los verbos, a definição e aún os processos.
Já foi falado muito sobre os processos e a definição.
Mas em este momento eu quisiera enfocar-me em lo que é o término de missionologia.
Mas agora eu gostaria de mais entrar nesse campo missiológico.
El estudio de las misiones.
O estudo das missões.
Porque não solamente podemos ir aqui em lo que é nuestra Jerusalém.
Não somente podemos ir aqui na nossa Jerusalém,
sino ir a las naciones también.
Mas em um momento irmos até as nações.
A través de los diferentes procesos que el Señor nos dejó.
Através dos processos que o Senhor deixou.
El gran mandamiento está en la palabra de Mateo 28:19.
O mandamento está em Mateus 28:19.
Pero el proceso.
Mas o processo.
Aí los discípulos quizás estaban un poco confundidos.
Os discípulos talvez estivessem um pouco confusos.
Antes de que llegue ahí Pentecostés en Hechos 1:8.
Antes que chegasse o Pentecostes em Atos 1, Atos 2.
Porque el Señor Jesucristo ya le había dicho que vayan y hagan discípulos.
Porque o Senhor Jesus não tinha falado, vão ir fazer discípulos.
Pero todavía no le había dado el proceso.
Mas ele ainda não tinha dado o processo.
E esse processo, os discípulos entenderam em Pentecostes.
E nesse processo, os discípulos entenderam no Pentecostes.
Quando receberam o Espírito Santo.
quando receberam o Espírito Santo.
Que foi consolador, que animou, que motiva o coração.
Que foi o ajudador para os corações.
Pero também em Hechos 1:8 vemos o processo das missões.
Em Atos 1:8 vemos os processos das missões.
Jerusalém. Que representa a igreja local.
Que representa a igreja local.
Para os judeus representava aí a Jerusalém. Sua casa.
Que para os judeus representava a sua casa.
Judeia. Para nosso contexto representa os arredores, os bairros, as comunidades.
Para o nosso contexto são os bairros, as comunidades.
Samaria. Que para nosso contexto representa também o que são os outros estados, as cidades. Para nós em Bolívia.
Para nosso contexto representa os outros estados.
E até o último da
Terra.
Representa também as etnias não alcançadas.
Que representa etnias não alcançadas.
E nações. Há tantas nações em el mundo que aún se ha pronunciado a palavra Cristo.
Há muitos lugares que nunca nem pronunciaram, não ouviram falar da palavra, do nome Cristo.
Há etnias que também nunca escutaram de Cristo.
Etnias que nunca escutaram de Cristo.
Aí em Bolívia estamos trabalhando em uma comunidade que se chama San Luis.
Na Bolívia trabalhamos com uma comunidade que se chama San Luis.
É uma região que é El Amboró.
Em uma região chamada Amboró.
Que envolve mais de 32 comunidades.
Que envolve mais de 32 comunidades.
Das 32 comunidades, só 2 têm igreja.
Das 32, só 2 têm igreja.
Uma assembleia e a outra é ponto de pregação ICF.
Uma assembleia e outro ponto de pregação ICF.
E cada vez que fazemos os viagens missioneiros e entramos para todos esses lugares.
E cada vez que nós fazemos viagens missionárias e entramos nas comunidades.
Aí percebemos que há muitos que não conhecem a Cristo.
Nós percebemos que há muitos que não conhecem a Cristo.
É no meio da Amazônia.
No meio da Amazônia.
Em meio aí da nada.
No meio do nada.
E pessoas que não sabem de Cristo.
Pessoas que nunca ouviram falar o nome Cristo.
Porque a igreja não está cumprindo esse ir também às nações.
Porque faltam nós cumprirmos o ID.
E é aí então onde começamos a ver até o último da
Terra. E aí nós começamos a entender o que que é até o último da Terra.
Qual é o pós do projeto Missões?
O que que acontece depois do projeto Missões?
Depois do projeto Missões nas igrejas locais.
O que acontece com as igrejas locais depois do projeto Missões?
Porque todos os que estão aqui pertencem ao Ministério Missões.
Porque todos os que estão aqui fazem parte do Ministério de Missões.
Que já estão operando e trabalhando nas igrejas locais.
Já estão trabalhando nas igrejas locais.
Ou seja, aquele participante de Projeto Missões.
Então aqueles participantes do Projeto Missões.
São os que já estiveram servindo a suas igrejas, mobilizando missões. Ou os que estão com esse sentido de involucrar-se.
São pessoas que já fazem parte do Ministério de Missões local ou têm a intenção de.
Hemos hablado no tempo teórico de que não é um turismo.
Nós falamos no tempo teórico, missões não é turismo.
Não é solamente uma experiência missionária de uma semana e acabou.
Não é experiência missionária de uma semana e acabou.
Senão é uma decisão de seguir a Cristo como Senhor.
De seguir a Cristo como Senhor.
É o Senhor de sua vida.
O Senhor de nossas vidas.
E então, qual é o pós?
Então, qual é o pós?
Os ministérios locais vão continuar operando na igreja, em suas igrejas.
Os ministérios locais vão continuar trabalhando nas igrejas locais.
Ganhando almas aí em Jerusalém.
Ganhando almas aqui, ó, na nossa Jerusalém.
Também saindo algumas já para plantar outras igrejas.
Algumas já visionando plantar outras igrejas.
E outras orando, intercedendo e dando também por os missioneiros saindo.
E outras sustentando, ofertando.
Agora, há algo muito diferente entre um mobilizador missionário e um missionário.
Agora, há algo muito diferente entre um mobilizador missionário e de missões e um missionário.
Os mobilizadores missionários são os que pertencem ao Ministério de Missões local.
Os mobilizadores de missões são aqueles que pertencem ao Ministério de Missões da localidade.
E o missionário é o que sai, se identifica e é enviado com uma função e uma labor.
Já o missionário é aquele que se identifica e ele é enviado ao campo.
A palavra missões não se encontra na Bíblia.
A palavra missões não se encontra na Bíblia.
Sino é uma fusão entre evangelho e atividade.
Mas é uma fusão entre o evangelho
e atividade.
E a ação.
Então é como que alguém que está actuando e levando o evangelho.
Então é alguém que está em ação e está levando o evangelho.
E quiere decir que es alguien comprometido a tiempo y fuera de tiempo.
É alguém comprometido com isso a tempo e a fora de tempo.
Que tiene un propósito, que tiene un deber.
Que tem um propósito.
Que tiene un deber y es enviado para cumplir esa labor.
Que recebeu um comando e é enviado para cumprir esse comando.
Bolívia, hay algunos que van a llegar.
Na Bolívia alguns vão chegar.
Y que las iglesias están expectantes.
Y las iglesias están ahí en expectativa.
Porque ya vamos a llegar y comenzar con lo que es proceso de implantación de iglesias en otros estados.
Porque a gente ya va a comenzar con procesos de implantación de otras ICFs en otros estados de Bolivia.
El Señor ya dio los obreros.
O Senhor já deu os obreiros.
E há gente comprometida.
Já há pessoas comprometidas.
Esse é o pós-projeto Missões.
Esse é o pós-projeto Missões.
Um tempo de afirmar, um tempo de receber as ferramentas.
Um tempo de afirmar e receber as ferramentas.
Para volver e llenarlo todo com o Evangelho.
Para depois voltar
e
levar o Evangelho.
Então, acá necessitamos juntarnos.
Então, nós precisamos nos unir.
Porque todavía há muitos pueblos por alcançar.
Porque ainda há pessoas para alcançar.
O que vai passar com Barra do Turvo com estas 7 comunidades?
Uma pergunta, o que vai acontecer com Barra do Turvo depois?
Não solamente foi uma experiência missionária e acabou.
Não foi só uma experiência missionária e acabou.
Há uma igreja responsável e um corpo de pessoas apoiando.
Há uma igreja responsável e um corpo de pessoas apoiando.
Aqui nós temos o líder, nosso irmão Tanaka.
Nós temos o líder, que é o Tanaka.
Arriba, hermano, ahí está. Y la iglesia Vila Mariana cuidando.
Ahí la iglesia Vila como mãe, como igreja mãe.
Y está ahí con ese desafío.
Y ahí ellos con ese desafío.
Y ellos están con el desafío y ya están armando el grupo de salir cada 15 días.
E já estão planejando de ir a essas comunidades ao ponto de pregação a cada 15 dias.
Ellos lo vienen haciendo hace 2 años más o menos.
Eles estão seguindo assim há 2 anos?
Entonces, 2 años. Ya viene con ese proceso.
Ellos ya están en ese proceso.
Entonces, haber un equipo que va a continuidad a todo lo que se hizo.
Tem uma equipe que vai dar continuidade a isso.
Pero continuidad no en la actividad, sino en discipular vida, entrenar personas.
E não no ativismo, mas no discipular vidas, treinar pessoas lá.
Cada iglesia tiene desafío.
Cada localidade tem um desafio.
De ser discípulo aí, de ser as missões primeiro em Jerusalém.
De fazer missões na sua Jerusalém, igreja local.
Em la Judeia, alcançar a los alrededores também.
Em Judeia, ao redor.
Pero aí todos somos parte de este deber.
E todos somos partes desse dever.
E acá donde clamamos a toda la iglesia.
E aqui nós convidamos, pedimos a toda a igreja.
Para que podamos interceder.
Vamos interceder.
Vamos interceder, quiero tocar 3 puntos para poder ver que necesitamos interceder.
Vamos ver 3 puntos para intercedermos.
¿Cuál es el post-proyecto?
O pós-projeto.
Primero, por el avance y la oportunidad de predicar el Evangelio.
Pelo avanço e oportunidade de pregar o Evangelho.
Que las puertas se abran.
Que as portas se abram.
El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 6, 19.
O apóstolo Paulo disse em Efésios 6, 19.
Dice así.
Diz o seguinte.
Ahí el apóstol
Efésios
Pablo,
6:19.
Ahí el apóstol Pablo, alguien que se levantó, que se motivó para ser parte de del gran mandamiento.
Alguien que se movilizó para hacer parte del gran mandamiento.
Ahí lo tenemos, entonces también la obediencia del apóstol Pablo.
Y vemos ahí la obediencia del apóstol Pablo.
Él está saliendo, está yendo.
Él está indo.
Pero él también pide a las iglesias algo fundamental.
Y él también pide a las iglesias algo fundamental.
Dice así.
Diz: orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que dissimidamente torne conhecido o mistério do Evangelho.
Então, o apóstolo Paulo aí pede a Éfeso.
Então, o apóstolo Paulo, nesse momento, ele pede.
Que orem por ele.
Que orem por ele.
E aí pede à igreja de Éfeso.
E aí ele fala para a igreja de Éfeso.
Que pode interceder para que ele pueda seguir levando o evangelho.
Por favor, intercedam por mim para que eu possa continuar levando o evangelho.
Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1.
Em 2 Tessalonicenses 3, 1.
O apóstolo Paulo le pide também a los Tessalônica lo mismo.
O apóstolo Paulo também pede para a igreja de Tessalônica.
Lo mismo.
A mesma coisa.
Ele não está pedindo dinheiro que ele envie.
Ele não pede dinheiro.
Ele não envia, não pide que lo de Éfeso puedan ir a Tesalónica.
Ele não pede para saírem de Tessalônica.
E os de Éfeso podem ir também para Colossenses.
Ou para a galera de Éfeso ir para a igreja de Tessalônica.
Ele diz, orem.
Ele diz, orem.
Intercedam.
Intercedam.
E aí temos em Tessalonicenses 3:1, diz assim.
E diz o seguinte. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês.
Amém. E isso, o que tomamos estas palavras.
E nós pegamos essa palavra.
E também pedimos os mesmos motivos para a
igreja. E pedimos à igreja a mesma coisa.
Que orem por nós.
Orem por nós.
Orem por as missões.
Orem por missões.
Por esses obreiros que estão indo.
Orem por aqueles que estão indo.
Para que se siga levando o evangelho.
Para que eles permaneçam levando a palavra do Senhor.
Para que se abram as portas.
Para que as portas se abram.
Há muitas portas que se cierran.
Há muitas portas que se fecham.
Quando estávamos indo allá a Barra do Turvo.
Quando estávamos a nossa equipe de Barra do Turvo.
Houveram muitas portas que se cerraram.
Muitas portas se fecharam.
Organizamos, armamos tantas coisas.
Nós organizamos tanta coisa.
Mas uma coisa é o que o coração propõe, mas o Espírito dispõe.
Mas uma coisa é o nosso coração é organizar e o Espírito fazer.
E de repente começamos a orar para que as portas se abram.
E começamos a interceder para as portas se abrirem.
Mandamos motivo de oração aos ministérios de intercessão em
Bolívia. Começamos a pedir intercessão às pessoas.
E de repente as portas se abriram.
E do nada as portas começaram a abrir.
Comida em abundância.
Houve uma mudança.
Ei, minha, como está? Increíble la comida que hubo.
Incrível a comida que teve lá.
Em vez de dar graça, havia que pedir perdão.
Em vez de agradecer, a gente pediu perdão.
Perdão por todo o que comíamos.
Perdão por tudo que a gente comeu.
Em vez de estar caminhando.
Em vez de estar caminhando.
Começávamos quase a rodar.
A gente começava quase a rodar.
Incrível.
Incrível.
Pero antes de ir.
Mas antes de ir.
Estávamos clamando para a provisão de Deus.
Nós estávamos clamando pela provisão de Deus.
E Deus abriu as portas.
E Deus abriu as portas.
De repente, Senhor, guia-nos para que entremos a las casas y a las comunidades.
De repente, el Señor comenzó a abrir las puertas para las casas y comunidades.
Y Dios abrió también su misericordia.
Y Dios abrió.
El segundo motivo es para protección.
El segundo motivo de intercesión es protección.
En Bolivia vamos a llegar y vamos a salir a una comunidad indígena que se llama Araona.
Na Bolivia nós vamos sair para uma tribo indígena que se chama Araona.
Que tem como mais de 3 mil habitantes.
Tem mais de 3 mil habitantes.
Que nunca han escuchado el evangelio.
Nunca escutaram o evangelho.
Já conseguimos uma donação de barco.
Nós precisamos ir de barco?
Não, já recebemos uma donação de barco.
Nós recebemos uma doação de um barco.
Por quê? Porque há que ir por rio no meio da Amazônia.
Porque precisamos, para chegar lá, temos que ir de barco pelo rio.
Um projeto de 5 anos.
Um projeto de 5 anos.
Há muitos desafios.
Tem muitos desafios.
Pero pedimos por proteção.
Mas pedimos proteção.
O apóstolo Paulo pide também em Tessalonicenses capítulo 2, capítulo 3, versículo 2.
E ainda em 2 Tessalonicenses 3, no versículo 2, ele fala o seguinte. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos.
Necesitamos, el apóstol Pablo clamaba para que ore, porque él necesitaba ser cubrido también.
O apóstolo Paulo, ele pediu intercessão para eles serem livres do mal.
También le pide a los romanos, capítulo 15, versículo 31.
E também em Romanos 15, 31.
Él ahí en ese momento también exhorta, anima que intercedan.
E ele também clama aos irmãos que intercedam.
15:1 diz assim.
Diz, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos.
Aqui encontramos também que não solamente ele é forte.
Que não somente são pessoas fortes.
Sino que também pessoas débiles.
Mas também são fracos.
Dentro aún de la iglesia.
Ainda dentro da igreja.
Ou seja, que o ataque não solamente de afuera.
O ataque não é só de fora.
Sino também muitas vezes pode haver ataque dentro.
Mas também há ataque de dentro.
Com palavras de desânimo.
Com palavras de desânimo.
Com murmuração.
Com murmuração.
Com críticas.
Com críticas.
E não se sumam na intercessão.
E não se somam à intercessão.
Orem, por favor, por nós outros.
Orem por missões. Orem por nós.
Por esses ataques, tanto externo como interno.
Por ataques de fora, de dentro.
Agora também, o último ponto. Também por esse tema de santidade personal.
E também intercessão pela santidade dos que estão em missões.
O apóstolo Paulo também diz em 2 Coríntios, capítulo 4, 7.
Em 2 Coríntios 4, 7, o apóstolo Paulo pede isso.
E também pede, orem também por mim.
Ele diz, orem também por mim.
Que é importante, porque há lutas, há questões aqui dentro do coração.
Porque há questões dentro do meu coração.
Há três inimigos no crente. El creyente tiene tres enemigos.
O cristão tem três inimigos.
Primeiro, sua carne.
Primeiro, a sua carne.
Não significa porque estamos em missões aí a tempo integral, estamos na santidade.
Não significa que o missionário é santo.
Sino, tem também a luta aqui da carne.
Ele também passa por lutas.
Está também o inimigo que é o mundo.
Também o mundo.
La lucha y las tentaciones del mundo.
As tentações do mundo.
Yo tengo compañeros allá en el Medio Oriente, en Afganistán, en India.
Eu tenho amigos no Oriente Médio, na Índia.
Y que ellos oran específicamente por este punto,
e
piden ese motivo.
Pedem intercessão por esse ponto.
Para que no sean influenciados por el mundo.
Para que não sejam influenciados pelo mundo.
Por pensamientos filosóficos del mundo.
Por pensamentos filosóficos do mundo.
Então, acá o apóstolo Paulo diz assim.
Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Acá vemos que também somos como barro.
Somos como barro.
Que também somos moldeados por el maestro, com certeza.
Nós somos moldados pelo oleiro.
Mas também necessitamos orar e interceder por esses barros que siguen siendo moldeados aún en la obra misionera.
E precisamos continuar a intercessão por esses missionários que também são vasos de barro.
Siempre depender del Espíritu Santo.
Que dependem do Espírito Santo.
Família, não porque tuvieron un entrenamiento misionero de 12 días.
Não é porque tiveram um treinamento missionário de 12 dias.
Ya están formados y equipados como para todo.
Já estão formados e equipados para tudo.
Aún seguimos como ese barro en las manos del maestro.
Ainda somos como vasos de barro.
Para seguir siendo formados hasta que Cristo venga.
Para continuar sermos formados até que Cristo venha.
Família, e terminamos com este desafio para a congregação.
E finalizamos com o desafio para a igreja.
Orem por nós.
Orem por nós.
Orem por aqueles que estão indo.
Orem por aqueles que estão cumprindo id.
Para que as portas se abram.
Para que as portas se abram.
Para que sejamos livrados de homens perversos.
Para que sejamos livrados dos homens maus.
E para que também guardemos aí a santidade do temor a Deus.
E para que a santidade do coração seja guardada no temor
tanto
a Deus.
Tanto por os ataques internos e externos.
Pelos ataques internos e externos.
E tanto também por o ataque do mesmo diabo.
E pelo ataque do diabo também.
El hecho de salir a la obra misionera.
O ato de sair à obra missionária.
Llegar a los no alcanzados.
De chegar a quem não está alcançado.
Es una declaración de guerra al mismo diablo directa.
É uma declaração de guerra ao império satânico.
Hay muchos ataques.
Muitos ataques.
Pero acá está el reino de Dios.
Mas aqui está o reino de Deus.
Para interceder.
Para interceder.
Para involucrarse.
Para se envolver.
Para levantarse.
Para se levantar.
Y para salir hasta lo último
de la tierra. Junto com a gente e até o último da
terra. Dizem amém.
Dizem amém.
Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus.
Glória, glória ao Senhor.